A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Essa é mais uma edição do IDECLATRA na Cultura, que reúne hoje convidados muito especiais para a gente debater aí questões da pandemia, mas principalmente o desemprego e a luta sindical em tempos de Covid. Para quem nos assiste pelas redes sociais, temos neste formato de um encontro virtual, esse momento que nos aproxima de quem está acompanhando a transmissão pela internet, Felipe Magal, advogado e professor, Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Márcio Killer, sociólogo e presidente da Central Única dos Trabalhadores no Paraná, e o José de Oliveira Lima, o Bocão, secretário de Relações do Trabalho da CUT Paraná. Se você quer participar dessa conversa com a gente, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou liga para cá, 3015-1800. Eu, Mariane Antunes, e sigo com você nessa próxima hora da programação. Convidados de hoje, muito bem-vindos, obrigada a todos pela participação. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria saber como é que cada um de vocês está neste período de isolamento social. Vamos começar com Márcio Killer.
Olá, bom dia a todos e todas que nos ouvem, né, pela rádio, pelas redes sociais. Para nós é uma satisfação poder participar dessa conversa com vocês. Graças a Deus estamos todos bem, né, dentro do isolamento social, né? A gente vai conversar bastante sobre essa questão da pandemia, então a gente dá mais detalhes depois aí de como que a gente está se organizando para enfrentar o vírus maldito.
Maravilha. Ricardo Mendonça, bom dia, como é que estão as coisas por aí?
Mariane, bom dia meus amigos Magal, Márcio Killer, Bocão, prazer estar aqui com vocês. Nós estamos bem, todos ainda isolados, já passamos de uma centena de dias em casa, eu, Camila, as crianças, em home office, homeschooling, tudo quanto é home que esse povo fala por aí, mas é bem seguros e com muito, muito ânimo para conversar com essa turma boa aqui sobre o mundo do trabalho.
Maravilha. Bom dia, Magal.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Mariane, meus grandes amigos, Ricardo, Bocão, presidente Márcio Killer. Eu, apesar de estarmos passando por esse momento trágico, ímpar, único, horroroso, desprezível da nação, em todas as crises políticas, econômicas, laboriais, sanitárias, e principalmente na mão de um genocida, de um fascista que tem todos os elementos técnicos do fascismo, de Jair Messias Bolsonaro, eu estou animado. Hoje eu estou animado, porque temos duas notícias boas para dar já de chofre. Já vou começar com notícia boa, apesar de não ser um fenômeno de anjo, não sou portador de boas novas. Sou portador de boas novas hoje. É a primeira que a gente conseguiu uma decisão importante para os moradores de Campo Mago que trabalham, que estão lá no movimento popular por moradia, uma decisão que resguarda o direito da dignidade do trabalho da moradia, uma belíssima decisão da desembargadora Regina lá do Tribunal de Justiça. E a outra é que eu adorei o programa do Fernando Haddad ontem na TV Cultura, e eu achei que é pra gente ver, lembrar do nosso maravilhoso voto com o livro na mão que fizemos no ano passado, e que para as pessoas que não votaram nele, seja porque anularam, que votaram em branco ou porque votaram no outro candidato, para que consigam abrir seus olhos, abrir seu coração. E desculpa a minha iniciação ser tão longa assim, mas eu estava animado. Desculpa aí, pessoal.
Quando são boas notícias, isso. Fique à vontade, né? A gente está buscando boas notícias aí para compartilhar com todo mundo.
Caçando boas notícias.
Exatamente. José de Oliveira Lima, Bocão, vou te chamar assim a partir de agora. Bem-vindo à nossa programação, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, Felipe, doutor Ricardo. Bom dia, meu companheiro aí, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado. É, agradeço vocês pelo convite da gente participar desse debate aí, ao vivo com vocês aí, para a gente poder esclarecer um pouquinho o que está acontecendo aí no Estado e no Brasil aí, com a nossa classe operária, nossos trabalhadores aí, de diversos ramos de atividade.
Nossa principal missão nesse encontro da Rádio Cultura com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora é trazer números, analisar os dados, mas principalmente aproximar os conteúdos e traduzir os conteúdos do que sai no noticiário, na grande imprensa, para quem nos ouve em casa, para a classe trabalhadora, para pessoas, né, cidadãos comuns como eu, como cada um de vocês, para que as pessoas entendam e se munam, né, de informações para entender um pouco do que está acontecendo e quais os próximos passos, que rumos a gente pode seguir. Para a gente começar a conversa de hoje, vou trazer os números da pandemia do Covid-19 no Brasil. São os dados do consórcio de imprensa divulgados hoje às 8 horas da manhã. A pandemia do Covid-19 já fez 1.628.283 casos confirmados, com 65.601 mortes no Brasil. No Paraná, 32.769 casos com 820 mortes. E em Curitiba, 7.530 casos com 195 mortes. Os números não param de subir. A gente ainda, infelizmente, vive uma curva ascendente no Brasil. E as pessoas continuam em isolamento social e muitas delas ainda sem respostas, sem auxílios que não chegam, sem medidas que não chegam e principalmente perdendo cada vez mais os seus postos de trabalho. Ricardo Mendonça, por favor, o que esses números te dizem?
Bom, Mariana, eles reforçam, né, o que a gente vem dizendo já há algum tempo, que o governo federal criou uma falsa dicotomia entre isolamento social, necessidade de isolamento social e economia, para defender uma narrativa empresarial de que era necessário abrir e manter a economia viva, manter os CNPJs vivos, às custas dos CPFs que se perderiam. Já foram mais de 60 mil. Curitiba, lamentavelmente, tem experimentado uma curva crescente de mortes. A gente sabe, Mariane, e eu venho dizendo isso já há algum tempo aqui, que a economia brasileira já vinha em frangalhos o trabalho em grave crise desde 2015, na verdade, desde o momento em que se inicia o processo de ruptura, que se inicia o processo de ruptura democrática. E especialmente depois do golpe de 2016, o que a gente observa é uma economia claudicante, uma economia, para que o povo entenda bem as claras, em que o dinheiro não chega no bolso do trabalhador, em que o consumo caiu e que há uma crescente desigualdade com uma acumulação enorme na mão de pouquíssima gente. No curso da pandemia não foi diferente, no mundo e no Brasil, né? Quem paga a conta dessa pandemia, né, tem sido, primeiro, a classe trabalhadora, especialmente a classe trabalhadora jogada à informalidade, com desproteção, sem aquilo que o Márcio, o Boca e o Magal lutam, depois de outros tantos que lutaram para garantir dignidade, sem direitos. Uma classe trabalhadora cooptada por uma narrativa falsa de que não existe luta de classes, de que não existe diferença entre quem trabalha e quem explora o trabalho. E é exatamente essa classe trabalhadora quem vem hoje sofrendo os efeitos mais graves dessa pandemia. É a que mais morre, especialmente a classe trabalhadora mais pobre e preta, né? A que mais se acumula em meios de transporte coletivo, que se obriga a trabalhar em atividades não essenciais, porque não encontra alternativa, porque a subordinação que lhes é imposta é um fato social que lhes retira qualquer liberdade. Então, essa classe operária, nesse momento, precisa se conscientizar que quem gera riqueza e quem é capaz de fazer as coisas diferentes nesse mundo é ela, e não quem a emprega, não quem a explora, especialmente esses parasitas que estão aí, como os que a gente sempre lembra, né, Magal? O seu Dusky da vida, essa turma toda, que na verdade se encastela, se protege, protege os seus e exige que a classe operária se coloque numa condição de risco. Então, esses números reforçam essa certeza, Mariane.
A gente, bem disse Ricardo Mendonça, a gente já tinha uma crise instalada no Brasil antes da pandemia. Então, a gente tem um confronto político, tem uma crise política e uma crise pandêmica, e, na verdade, a pandemia acabou tomando conta do noticiário, dada a sua urgência, claro, dada a sua, as medidas que são necessárias em regime de urgência, mas a gente continua tendo uma crise política e econômica andando em paralelo. Então, ou seja, as pessoas estão sofrendo de duas formas, né? Ou de mais formas, mas principalmente isso, com esses efeitos. Eu queria saber do Márcio Kira, como é que a CUT tem trabalhado nesse momento no intuito de orientar e principalmente auxiliar os trabalhadores?
Bom, na mesma linha que o Ricardo coloca, nós da CUT entendemos que essa crise, a crise econômica, ela é uma crise anterior a esta pandemia mundial que nós não esperávamos ver nem nos piores filmes de catástrofes americanas, né, nos grandes enlatados americanos que produzem esse tipo de apocalípticos de tragédia, a gente não esperava ver. Essa pandemia parou o mundo. Parou o mundo e alguns governantes procuram tergiversar sobre ela, né? Procuram fugir do assunto da pandemia, não aceitando que ela de fato está causando problemas sociais, econômicos, sanitários no mundo inteiro, né? E isso traz problemas, né? Traz problemas porque justamente os três países que vão nessa linha são países do ponto de vista da economia mundial importantes, que foi a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil, né, que vão nessa contramão de negar a doença, de negar o vírus, de achar que parar e se proteger dá prioridade à vida é menos importante do que o emprego e a economia, são essas três linhas. E elas nos remetem também a uma concepção filosófica muito próxima do fascismo, muito próxima daqueles sistemas autoritários do início do século XX, né, que trabalharam com a noção de totalitarismo. Então, isso traz consequências graves, né? Os Estados Unidos, que procura fazer uma conversa de que o problema é o Brasil, mas se a gente pegar a proporção população dos dois países, nós vamos ver que a situação é extremamente mais dramática nos Estados Unidos, porque trata com desrespeito, assim como trata o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas aqui nós temos um diferencial. Nós tínhamos, a que pese o descaso com ele, nós tínhamos um sistema único de saúde que conseguiu contornar em parte o problema e dar uma vazão. É claro que o governo não ajuda, foi até agora na contramão do que está colocado, e eu digo até agora, porque não se assustem vocês e os nossos ouvintes se essa pseudo contaminação do Bolsonaro não seja uma tática para mudar o discurso, para poder aliviar o discurso com o STF, para poder aliviar o discurso com o Congresso e dizer que eu peguei corona de fato é uma doença importante. Mas na verdade é mais uma tática de ilusionismo político, de ilusão política, para confundir os trabalhadores e trabalhadoras nesse momento. E aí, nessa grave crise que a gente vivia, Mariane, do desemprego, nós já apontávamos para algumas coisas que nós precisávamos nos debruçar. Por exemplo, nós não concordamos, nós estamos aceitando temporariamente a discussão do home office, mas nós não concordamos com a visão que os patrões têm de home office. Muitas empresas, bancos, etc., já estão dizendo que o home office continua, que muitos continuarão. E nós não aceitamos que isso aconteça, porque nós precisamos regrar isso, né? Nós precisamos construir a relação de trabalho nesse sentido para regrar essa condição de trabalho. Então, traz consequências que aprofundam, né, a crise, que aprofundam o desemprego. Se nós pegarmos os últimos dados do Diese no Brasil, né, nós tivemos a perda de somando ao que já tinha, a perda de mais de 1,1 milhões de empregos no mês de maio. Então, a gente precisa se debruçar, conversar com a sociedade de que as condições sanitárias elas são prioritárias, mas para você poder garantir a vida, você precisa garantir dignidade. Os trabalhadores e trabalhadoras nas suas casas precisam continuar tendo direitos, né? E é isso que o capital tem que dar como resposta. Tem que ter uma contrapartida para que o trabalhador possa, nesse momento, trabalhador e trabalhadora que geram a riqueza do país, possam enfrentar esse momento de pandemia com a tranquilidade para que a gente possa voltar nesse momento de uma forma diferente. E aí, só para finalizar, para deixar que os companheiros falem também, nós, na luta de classes estabelecida historicamente na sociedade, nós temos o altruísmo social de dizer que agora nós precisamos combater o vírus, garantindo a vida, garantindo direitos, garantindo as condições básicas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas nós queremos fazer um parêntese na luta de classe para propor alternativas, para propor saídas, para construir marcos e protocolos de defesa das trabalhadoras e trabalhadores, que são os que mais estão sofrendo. Pega o caso dos frigoríficos no estado do Paraná, porque a gente vai ter uma noção disso. Então, finalizo por aqui, depois eu contribuo mais, os companheiros poderem falar também.
Para quem nos acompanha pela frequência AM930 e também pelas redes sociais da Rádio Cultura e do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa agora, mas eu convido todo mundo que está aí a seguir com a gente, porque é um rápido intervalo comercial e a gente volta já.
Cultura Revista.